Lei das Águas, como é conhecida a Política Nacional dos Recursos Hídricos, a PNRH, foi instituída pela Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Ela é o principal instrumento de gestão dos recursos hídricos no âmbito federal. Em seu artigo 1º, a PNRH estabelece os seguintes fundamentos. Abre aspas. A água é um bem de domínio público. A água é um recurso natural, limitado, dotado de valor econômico. Em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação animal. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Além desses fundamentos como objetivo, é necessário que haja a prevenção e a resposta a eventos hidrológicos críticos, sejam eles de origem natural ou antrópica. Dada essa complexa questão que envolve pensar a bacia hidrográfica como a delimitação geográfica em que vários processos naturais e antrópicos estão ocorrendo ao mesmo tempo, a articulação e o planejamento dos recursos hídricos ele precisa integrar tanto a gestão ambiental quanto o planejamento urbano, através dos seus instrumentos específicos. Quais são os riscos potenciais que existem a uma comunidade ou uma cidade localizada em bacias hidrográficas urbanas? E como esse tema se enquadra na atualidade das agendas de desenvolvimento, como a Agenda 2030? Para falar sobre isso, a gente vai trazer uma convidada muito especial, que é a professora doutora Aline Meguins, da UFPA, que possui uma vasta e expressiva atuação no tema, que envolve bacias hidrográficas e recursos hídricos na Amazônia. Não existe nenhuma outra forma de conseguir ter cidades melhores e pensar formas de desenvolvimento sem que essas questões sejam levadas em consideração, e é sobre isso que vai ser o bate-papo de hoje. Eu sou Milena Andrade, professora da Universidade Federal Rural da Amazônia, e dou as boas-vindas a todos os ouvintes do podcast Mapa e Risco. Estamos de volta com mais conteúdo relacionado ao tema de riscos, desastres e geotecnologias, junto a convidados aqui nesta plataforma de áudio. Todo o conteúdo produzido nesse podcast faz parte do projeto de extensão Estratégias de Redução de Risco de Desastres Ambientais na Amazônia, e tu podes acompanhar as novidades e os lançamentos dos episódios nas nossas redes sociais, @geodesastres. Então, bora para o episódio?
Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da sexta temporada do podcast Mapa e Risco. Meu nome é Ana Alves e eu sou discente do curso de Engenharia Ambiental na UFRA e componho também o grupo Geodesastres. No episódio de hoje nós trazemos uma convidada muito especial, a professora doutora Aline Meguins da UFPA. Ela é geóloga formada pela UFPA, especialista na gestão normativa dos recursos hídricos pela Universidade Federal da Paraíba e mestre em geotecnia pela Escola de Engenharia de São Carlos. Ela também é doutora em desenvolvimento socioambiental pelo Núcleo de Estudos Amazônicos na UFPA e atualmente é professora associada da UFPA e dos programas de pós-graduação em Ciências Ambientais e em Gestão de Riscos e Desastres na Amazônia. Ela também é coordenadora do Laboratório de Estudos e Modelagem Hidroambientais, ambos na UFPA. Aline, seja muito bem-vinda. É um grande prazer estar aqui hoje ao seu lado para falar sobre riscos e desastres na Amazônia, dessa vez associados à gestão de bacias hidrográficas. Agora conta pra gente bem do começo, o que são bacias hidrográficas e por que elas são tão importantes quando a gente fala de unidades geográficas para gestão de desastres. Além disso, se você puder falar também um pouquinho pra gente, quais são as principais ameaças que ocorrem na questão das bacias hidrográficas? Dou a palavra para você agora.
Oi, tudo bom, Ana? Bom, bacias hidrográficas. As bacias hidrográficas, vamos colocar de uma maneira bem fácil de entender. Elas são áreas de captação Então, você imagina que todas as águas das chuvas, caem numa determinada região e elas têm um direcionamento, elas todas convergem para um determinado ponto. Então, esse fluxo integrado, como se fossem as veias do nosso corpo, onde todas drenam em direção a algum determinado local, caracteriza um sistema de conexões que a gente vai traduzir como o rio principal, seus afluentes. Agora, o mais importante de você entender a bacia é que ela não é somente aquela água que se vê, ela é uma resposta, um ciclo, que é o balanço hídrico. Então, por isso, quando você fala de bacia hidrográfica, você fala das chuvas, você fala das águas subterrâneas, você fala da água presente no solo, sob a forma de saturação, a água que infiltra no solo, a água que escoa no terreno. E é esse o pulo que tem que ser dado para a importância delas do ponto de vista da gestão dos espaços. Por quê? Porque o sistema, ele funciona de uma maneira dinâmica. E essa dinâmica, ela tem um ciclo, ela tem os seus porquês, ela tem o seu contexto de alimentação natural. Período mais chuvoso, período menos chuvoso, as águas dos rios sobem, as águas dos rios reduzem, existe influência de maré, sim ou não. Então, tudo isso é um conjunto harmônico. Só que esse conjunto harmônico, muitas vezes, ele é um conjunto que, em determinado momento, tem suas peculiaridades. Por exemplo, nos períodos chuvosos, áreas de encosta podem gerar uma saturação diferencial do perfil de solo. O que é que isso acontece? Aquele perfil de solo que está numa região de alta declividade fica mais cheio d'água. Existe ali um contraste de terreno, ou seja, uma área com muita água e uma área limite, e essa área limite favorece com que esse material deslize. E ao deslizar, você tem aí os deslizamentos de massa. Se não tiver pessoas próximas, os impactos vão sair sobre quem? Fauna e flora. Agora, quando existem pessoas próximas, você tem perdas de bens materiais, você pode até ter perdas de vida. A mesma coisa acontece com os rios. Os rios têm a sua área de inundação, aquela área que é o alívio das cheias. Em determinado momento, essas áreas podem ter uma maior ou menor dimensão, dependendo do período chuvoso. E se nessa região tiverem pessoas morando? Então, aquelas pessoas estão se colocando em uma condição de vulnerabilidade. Então é por isso que é muito importante se entender que não é o ciclo hidrológico que é uma ameaça. A natureza, ela tem um elemento contínuo. O que acontece é que você, ao não entender esse elemento ou assim impor esse elemento sem as condições necessárias de controle, você acaba se colocando numa situação de vulnerabilidade. E aí você chega no risco.
Entendi, realmente é muito interessante. A gente sabe que nesse cenário todo, uma das principais consequências do avanço contínuo dos processos de urbanização e dos usos também das práticas irregulares de ocupação do solo, né, é a questão da fragmentação das florestas em geral, sejam elas primárias ou secundárias. Isso possui alguma relação com a ocorrência de algum risco específico na bacia hidrográfica?
Bom, eu acabei de falar de uma coisa muito importante. A água entra no perfil de solo, ela infiltra, ela percola. No momento que isso ocorre, esse material, ele fica um material com uma densidade, uma característica diferente. Então, se ele tiver numa encosta, aquele material pesa, ele pode se deslocar. Então, a vegetação, ela tem um componente muito importante porque ela absorve parte dessa saturação hídrica, ela agrega parte dessas partículas de solo em torno das suas raízes. Ela é um componente importante nesse contexto da interação solo-planta atmosférica que regula o sistema hídrico dentro de uma bacia. Então, quando você retira a cobertura vegetal, existe um elemento de alteração. Esse elemento de alteração pode implicar nesse comportamento hídrico ou pode implicar numa fragilidade à própria cobertura de solos. E vamos trabalhar assim, a gente está falando de região amazônica, então quando a gente sempre está imaginando uma espessura de solos muito grande, mas existem regiões em que não existe esse mesmo tipo de espessura. Você tem a rocha alterada, com vários blocos, fragmentos de rocha, e uma espessura de solo menor. Então, nessas regiões muito heterogêneas, esse balanço ele torna até mais vulnerável para que esse material se perca com maior facilidade, graças à remoção da cobertura vegetal. Então, sempre a gente tem que analisar que a remoção da cobertura vegetal ou a alteração da forma de cobertura vegetal, ela traz uma modificação nesse sistema solo-planta-atmosfera. Que se ele não for corretamente quantificado, ou se você não entender ele de forma adequada, você pode gerar uma resposta que não pode ser positiva para o meio. Se essa situação ela for muito longa, muito intensa, muito recorrente, e não tiver aí uma forma da bacia ou dos sistemas hídricos terem uma resposta que não implique numa melhor característica da recarga do sistema, ou seja, de entrada de água no sistema, tanto superficial e subterrâneo, quanto nessa situação de manutenção da estabilidade de cobertura da região com a redução dos processos erosivos. Então, tem sempre que pensar nessa relação solo-planta-atmosfera, no equilíbrio dela e como é que esse equilíbrio pode responder ao meio.
Entendi. Agora, quando a gente destina o nosso olhar para o meio urbano, principalmente para a questão dos riscos à inundação, um dos pontos muito importantes é o conhecimento do funcionamento da bacia como um todo. Porque dependendo da sua dinâmica, né, e da vulnerabilidade, a exposição a determinados eventos adversos, acaba sendo maior para algumas comunidades e populações. Nesse sentido, quais são as estratégias mais eficazes para minimizar o impacto que esses desastres no meio urbano têm nessas determinadas comunidades? E para você, como é que as geotecnologias podem contribuir para a minimização desses danos?
Ó, a principal questão do meio urbano é uma região, uma situação muito complicada, porque as cidades têm um histórico de crescimento. Então, muitas vezes, esse histórico de crescimento não pensou no risco, não pensou nessas situações em que a implantação ou o desenvolvimento de determinados espaços, impermeabilização, alteração da cobertura vegetal, pudessem alterar e fragilizar determinada região a ponto de tornar ela mais susceptível a qualquer evento extremo, por exemplo, de chuvas ou qualquer outra situação que implique no incremento da vulnerabilidade local. Então, essa perspectiva ela deveria ser pensada nos planos diretores da cidade. Ela deveria ser absorvida pela gestão pública. Por quê? Porque você tem que aprender a entender de forma racional o meio. O quanto eu vou investir em determinadas regiões para que a população que se instale ali se instale sob situação de segurança, ou o quanto eu vou investir em determinada região para estar sempre tratando de uma situação pós-desastre. Então, essa mentalidade tinha que ter. As geotecnologias, elas são a nossa única ferramenta de monitoramento continuado. Então, é a única forma de oferecer para a gestão pública dizer, olha, você pode monitorar essa região, você pode fazer o planejamento ordenado nessas áreas que já tem mapeamento prévio, que nesse mapeamento prévio identificou uma menor condição de risco. Então, o fundamental delas é que elas ajudam a ter esse controle, controle temporal, controle espacial e dar uma resposta efetiva ao poder público. Então, dentro das universidades como um todo, dos cursos que trabalham com esse tipo de perfil, Você tem muito material produzido aqui para Belém, então tem várias coisas. Então, por que que o poder público não internaliza isso? Por que que a gente não tem um redirecionamento do ponto de vista das políticas públicas? Você só vê aqui na nossa região o crescimento para a várzea. Então, é a várzea que está errada? Não. Ali o rio sempre alagou sazonalmente, mas a imposição de uma área urbana ali faz com que aquelas populações fiquem sujeitas a esses efeitos. Então, a gente tem que começar a pensar de uma maneira mais racional o uso do espaço urbano. Não tem outra forma de controlar ou de tentar minimizar o efeito dos desastres naturais na nossa região.
Bom, nós já estamos nos encaminhando para o encerramento do nosso bate-papo. E para finalizar, é muito importante lembrar que ao longo dos anos foram implementados vários marcos que visam a construção de cidades resilientes e seguras. Dentre eles, a gente pode citar, por exemplo, a Década Internacional para a Redução dos Desastres Naturais, o Marco de Sendai e até mesmo a Agenda 2030, que lá no seu Objetivo 11 trata sobre as cidades e comunidades sustentáveis. No entanto, a gente observa uma certa dificuldade na transposição da teoria para a prática. E assim, a partir da sua experiência, como é que você acredita que a gestão integrada da bacia pode contribuir para alcançar os objetivos traçados nesses marcos já citados por nós?
Na verdade, a única coisa que vai realmente possibilitar que a gente atinja esses objetivos é tentar trabalhar o território de uma maneira unificada. Eu tenho planejamento das cidades acopladas a um planejamento de uso sustentável do território, e esse uso implicando numa gestão de áreas verdes, de áreas hídricas, onde você compatibiliza as atividades do setor produtivo e a manutenção de áreas fundamentais para que haja o equilíbrio dos ecossistemas, porque é esse equilíbrio que vai fornecer subsídios, é ele que vai fornecer a água para alimentação, é ele que vai fornecer a água para a agricultura, é ele que vai fornecer a água para manutenção dos insumos, é a manutenção de áreas verdes que vai trazer equilíbrio para uma fauna e flora necessário para o desenvolvimento de algumas atividades do setor produtivo. Então, as coisas não são isoladas. A gente tem que entender que o espaço é integrado. E a bacia nos ensina isso. A bacia, ela é uma unidade integrada, como eu falei desde o primeiro início. A gente tem que entender a bacia como uma resposta do balanço hídrico. E o balanço hídrico é um ciclo. Então, se você começar a entender as coisas como uma série de interconexões, você vai enxergar que nada pode ser trabalhado ou resolvido de uma maneira isolada. Então, perceber a unidade hídrica, se apropriar do seu território hídrico, talvez seja uma maneira muito inteligente da sociedade começar a valorizar esse espaço e aí entender que ele não é inimigo. O rio não alaga como inimigo, ele está respondendo ao processo natural. Então, como é que eu posso me beneficiar desse processo natural e como é que eu posso conviver com ele e, ao mesmo tempo, ter o crescimento da cidade, ter a expansão do setor produtivo? Então, as coisas não podem ter que parar de ser visto como caixinhas isoladas. E não, se eu quero alcançar isso, eu tenho que trabalhar no integral, eu tenho que trabalhar com as partes, com o todo, e não com elementos fragmentados. Eu acho que a bacia nos ensina isso.
É verdade, a grande questão é que a gente precisa pensar no todo, realmente, como a senhora falou, professora. A gente está finalizando por aqui, pessoal. Professora, a senhora pode se sentir à vontade para se despedir dos nossos ouvintes.
Muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e principalmente, né, começar a se colocar como um cidadão que pertence a uma bacia. Você não pertence somente ao estado, a um país, ao estado e ao município. Se aproprie também das suas águas, dê valor a elas e sempre pense, você está ali naquele momento consumindo, fazendo uso de uma água, mas essa água, a gente pensa que ela é infinita? Não, ela tem um contexto econômico, porque quando ela chega com você, você quer beber uma água de qualidade. E essa água de qualidade que vai para a sua alimentação, que vai para a sua manutenção, ela tem um custo associado. Então, não é tão fácil você... Não são todos que têm esse benefício. Então, dê valor a ele e trabalhe para que isso, com certeza, seja a água, seja um direito de todos, como assim tem que ser. Tá? Muito obrigada. Obrigada à UFRA pelo convite, em nome da professora Milena, e obrigada a você, Ana, pela nossa conversa.
A gente agradece a você, professora Aline, por aceitar participar do nosso bate-papo e também a todos os nossos ouvintes que nos escutaram até aqui. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de ficar atento às nossas redes sociais, @geodesastres. Além do conteúdo científico, a gente publica diariamente temas de utilidade pública. Então é isso, pessoal. Até a próxima.